Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão de vespertina em português de sábado, 15 de fevereiro de 2020. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGKT, a capital FM, isto em Bissau. Em Bafatá, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, é a Leste FM e a rádio Sitchanoko. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. Estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da próxima visita, ou a visita na próxima semana, do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Angola. Na segunda meia hora, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, o mundo em notícia. E para as notícias, está aqui, continua convosco, Ana Guedes. Começamos com o Banco de Portugal. Pediu às várias instituições bancárias que concederam empréstimos à empresária angolana Isabel dos Santos que atualizem o montante dos créditos bancários para, como escreve o Jornal Português Expresso, ter a certeza de que todos os financiamentos estão cobertos por imparidades de forma adequada. O jornal acrescenta que Isabel dos Santos deve 570 milhões de euros a bancos portugueses, o equivalente a pouco mais de 617 milhões de dólares americanos. Apesar destes créditos bancários serem de 13 instituições, a maior parte dos créditos foram concedidos por bancos, segundo o Expresso, Caixa Geral de Depósitos, Montepio, Novo Banco, BCI e ainda o BCP. E grande parte dos empréstimos estarão associados aos investimentos da filha do ex-presidente angolano na empresa portuguesa EFASEC, onde a sua participação é de 70%. A representante especial da ONU para a Guiné-Bissau quer o apoio da comunidade internacional e do Conselho de Segurança, o compromisso contínuo para com aquele país. Ao apresentar o seu relatório no Conselho de Segurança, Suri Koulibaly recordou que o processo legal sobre as eleições presidenciais está aberto, uma vez que o PAIGC contestou a vitória atribuída ao candidato adversário Sissoko Embalo e, em recurso ao Supremo Tribunal, pede a anulação das eleições por questões de legalidade e credibilidade. Suri Koulibaly referiu a desconfiança entre os políticos, divisões no poder executivo e as mudanças nas alianças políticas no Parlamento e disse que a posse de outro presidente provavelmente não trará estabilidade à Guiné-Bissau. Para a representante é preciso reformar a Constituição, a legislação eleitoral, partidos políticos, força de defesa e segurança e ainda o poder judicial. Em Pequim, autoridades dizem que todos os que retornam à capital chinesa devem ficar em quarentena por 14 dias. Enquanto a China tenta impedir a disseminação do novo coronavírus, o jornal estatal Beijing Daily relata que aqueles que se recusarem a isolarem-se ou violarem outras regras de contenção serão responsabilizados de acordo com a lei. A Comissão Nacional de Saúde da China disse este sábado que 143 pessoas morreram devido ao coronavírus, a maioria delas na capital da província do Hubei, Wuhan, elevando o número de mortes para mais de 1.500. O secretário de Estado americano Mike Pompeo argumentou o papel global dos Estados Unidos sobre a China e a Rússia, afirmando que as ideias e valores do Ocidente prevaleceriam. Falando na Conferência Anual de Segurança em Munique, na Alemanha, Pompeo procurava tranquilizar os parceiros europeus preocupados com a política America First, o presidente americano, a ambivalência sobre a aliança transatlântica, a NATO, e as tarifas sobre produtos europeus. Pompeo disse que a morte da aliança transatlântica está grosseiramente exagerada. Falando logo após Pompeo, o secretário americano da Defesa, Mark Esper, acusou Pequim de uma estratégia nefasta por meio da empresa de telecomunicações Huawei. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que tem o direito legal de intervir em casos criminais depois que o seu procurador-geral, William Barr, o criticou por tuitar sobre casos do Departamento de Justiça. O tweet de Trump na sexta-feira surgiu depois de Barr dar uma entrevista à ABC News em que disse que as declarações públicas e tweets sobre o departamento e seus funcionários sobre casos pendentes no departamento e sobre juízes diante de quem temos casos, diz ele, impossibilita o meu trabalho. Este era o Mundo em Notícia neste sábado, 15 de fevereiro de 2020. Votos de um bom sábado na nossa companhia Voz da América, emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Especialistas defendem que a visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, deve ser alargada aos membros da sociedade civil angolana, além da agenda governamental. Para falar sobre o assunto, temos o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, e os analistas políticos, Olívio Quilombo e Agostinho Sicato.
A visita do secretário de Estado americano, prevista para esta segunda-feira em Angola, é aguardada com alguma expectativa, mas também com algumas preocupações, a julgar pela conjuntura política vigente no país e as incertezas que invadem o presente e o futuro dos angolanos. De acordo com a agenda do Departamento Norte-Americano, Mike Pompeo vai avistar-se com o presidente João Lourenço e com o ministro das Relações Exteriores para reafirmar o apoio dos Estados Unidos aos esforços de anticorrupção e a democratização. O secretário de Estado americano vai também encontrar-se com parceiros económicos e a comunidade empresarial para discutir a luta contra a corrupção e as crescentes oportunidades para o comércio bilateral e investimentos. Esta visita do governante americano acontece uma semana depois da visita da chanceler alemã, que avistou-se com as autoridades angolanas à frente de uma delegação que integrou vários homens de negócios. Entretanto, Angola e os Estados Unidos assinaram em 2010 um acordo para a criação de uma comissão bilateral intitulada Diálogo de Parceria Estratégica. Por outro lado, Angola tornou-se também no terceiro país africano com o qual os Estados Unidos têm uma parceria estratégica. Os outros dois são a África do Sul e a Nigéria. No quadro da cooperação bilateral, os Estados Unidos consideram que Angola ocupa uma posição geográfica importante de acesso à África Central e Austral e também próxima do Golfo da Guiné. O ministro das Relações Exteriores já confirmou a visita de Mike Pompeo à Luanda. Manuel Augusto adiantou que a mesma se enquadra na consolidação das relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos.
Sim, podemos confirmar que Sua Excelência, o secretário de Estado americano, Sr. Mike Pompeo, vai visitar Angola no próximo dia 17. O Sr. Mike Pompeo vai fazer uma visita ao Médio Oriente e à África e decidiu escolher Angola como um dos países que vai visitar. Naturalmente que esta visita se enquadra na consolidação também das nossas relações, que são excelentes.
O ministro Manuel Augusto disse, por outro lado, que a visita de Mike Pompeo representa um sinal de apoio às reformas em curso no país, lideradas pelo presidente João Lourenço.
Como sabem, no passado mês de agosto, eu efetuei uma visita oficial a Washington, aos Estados Unidos, a convite do secretário Mike Pompeo, e agora tomamos essa visita como uma visita de reciprocidade e a ocasião será aproveitada naturalmente para discutirmos assuntos de interesse comum. Entendemos também esta visita como um sinal de apoio do governo americano às medidas que têm sido tomadas no nosso país no âmbito das reformas em curso e também dos combates que fazem parte da estratégia de governação do presidente João Lourenço. Portanto, vamos preparar esta visita com a atenção que ela merece e acreditamos que será mais uma ocasião para também Angola reafirmar a sua vontade de continuar inserida no contexto internacional e ser vista como um sujeito do bem.
Alguns analistas em Luanda defendem que da agenda do secretário de Estado americano devia constar um encontro alargado com a sociedade civil independente. Quem também partilha desta ideia é o analista político Alívio Quilombo, que não deixa de sublinhar a importância desta visita.
Eu acho que essas visitas põem a Angola no centro das atenções ao nível das grandes potências internacionais. Eu só quero lembrar que em 2014, na mesma semana, encontro quase circunstanciais em Angola, esteve cá John Kerry, secretário de Estado norte-americano, e na mesma semana, não, primeiro esteve cá Li Keqiang, na mesma semana, e no final de semana esteve John Kerry. Portanto, Angola sempre foi um país apetecível a nível internacional. Infelizmente, internamente, não se tem sabido tirar proveito dessa grande capacidade que o país tem em ser uma potência em termos de recursos minerais e energéticos, mas infelizmente muito mal governado. Agora, eu sei que Mike Pompeo tem uma agenda já específica. Ele vem de três países africanos, vem da Etiópia, creio sim, e uma das suas paragens em África será, portanto, Angola. E em Angola ele tem uma agenda que é específica, que tem que ver com democratização e apoio ao combate à corrupção. Essa apoio ao combate à corrupção é interessante porque lembro-me que Manuel Augusto, na condição de Ministro das Relações Exteriores, houve uma reunião importante nos Estados Unidos da América em que ele esteve, e que ele afirmaria, diante dessa estrutura, diante da sala presente, que havia mais dinheiro angolano em Miami do que em Portugal. Dali do interesse da Angola em cooperar profundamente com os Estados Unidos da América para, no âmbito, não é, do repatriamento de capitais e recuperação de ativos ilegais sérios da Angola, ter o apoio da América, um país com bastante experiência nesse ponto de vista, para reavermos esse capital. Isto é um elemento. Outro elemento é que o FBI também é uma estrutura americana da inteligência, que também combate a corrupção. Se houvermos que foram eles que desmantelaram o grupo de Joseph Blatter na FIFA, que o levou até, portanto, a ser destituído e até problemas no tribunal, e começou a partir de Miami. Se Angola tem mais dinheiro em Miami do que em Portugal, eu acho que essa cooperação vai naturalmente chegar até esse nível, e creio que é do interesse da Angola estreitar as relações para além do petróleo que há com os Estados da América, porque nós somos, tal como a África do Sul, a Nigéria, a Angola é um dos três parceiros estratégicos dos Estados da América em Angola. A parceria estratégica pressupõe uma relação privilegiada a mais alto nível, mas que não passa do petróleo, e precisamos de ir além disso. Sabe que existe em Angola a AMCHAM Angola, que é uma instituição que revê interesses americanos a nível de empresários e também com a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América, e que não passa do petróleo. Há toda uma vontade dessa estrutura, que tem um valor econômico, ir além, naturalmente, do petróleo. Mas também, em 2019, no dia 13 de fevereiro, no âmbito da nova estratégia da política externa dos Estados Unidos da América para a África, esteve cá o diretor da Casa Branca para Assuntos Africanos, Cyril Sartori, que se reuniu com a cúpula angolana, e o interesse é exatamente melhorar a relação da Angola aos Estados Unidos da América. Agora, relativamente à democratização, acho que é importante sair da América com uma democracia bastante avançada, e se nós queremos melhorar o nosso estado de democratização, que é bastante incipiente ou quase insignificante, é apenas uma questão mais de papel do que de facto. Porque a democracia não é isso que é em Angola. A democracia tem pressupostos que são grandemente violados em Angola. Em Angola se fala de democracia quando há eleições. Em Angola, as eleições só tendem para um único resultado. Parece que é uma máquina formatada para dar um único resultado. E isso é uma democracia que não interessa a ninguém. Mas eu também gostava de ver os americanos um bocadinho mais duros com Angola no que concerne ao processo hoje. Escrutinar melhor esse processo. Porque sabe-se que o combate à corrupção também tem muitos riscos. Que é o risco do absolutismo, que poderá resultar desse combate, que por via do combate ser eliminados adversários ou inimigos de João Lourenço, e por esta via se criar um novo status com uma nova forma de se fazer, com uma nova subtileza, mas também é corrupção. Portanto, gostava que Michael Pompeo, dentro daquilo que é o rigor americano, prestasse maior atenção nesse elemento.
Mas não acha que estas visitas também deveriam ser mais alargadas, com encontros também com membros da sociedade civil, para tentar perceber aquilo que sentem em função da própria realidade interna do país?
Absolutamente de acordo. Para fazer aqui um paralelismo, eu fui um dos convidados num dos meetings do Banco Mundial, quando esteve cá aquela comitiva em que um dos representantes do espaço que tem que ver com agora o Banco Mundial também esteve cá, e estiveram em encontro de manhã com o Presidente da República, e houve um almoço depois com a sociedade civil, eu fui convidado. Portanto, ali, eles, depois de ouvirem o Executivo Angolano, a versão do Executivo Angolano, vieram ouvir a versão de outra franja da sociedade, que, portanto, tem uma outra visão do que se passa em Angola. E depois, à noite, se tiveram com os empresários, creio, e, enfim, nestes encontros, eles vão sentir as várias sensibilidades, e daí tiraram uma ilação. Agora, o que se passa é que na agenda de Marco Pompeu não consta encontro com a sociedade civil, o que é mau, que significa dizer que só vai ouvir o executivo. E só ouvir o executivo é ouvir apenas uma versão do que se passa em Angola.
Não acha que isto tem muito a ver também com os próprios interesses dos americanos em relação ao nosso país?
Absolutamente. Angola é um parceiro estratégico. Em Angola estão empresas petrolíferas americanas desde antes de Angola independente, porque a história petrolífera de Angola tem quase 100 anos ou mais de 100 anos. E as empresas petrolíferas americanas estão aqui desde Angola, antes de ter uma independência, portanto, há umas estão aqui há 60 anos, umas estão aqui há mais anos do que isso, e nós somos apenas 45 anos de independência, o que pressupõe que, em política, infelizmente, os interesses políticos falam muito mais alto.
Olívio Quilombo afirma que a visita de Mike Pompeo pode igualmente servir para a criação de condições para um possível encontro entre João Lourenço e o presidente norte-americano Donald Trump.
Porque o presidente João Lourenço fez um périplo internacional de mais de 38 estados, ou de 38 estados, e que já havíamos falado uma vez, eu volto a repetir, que foi buscar a legitimidade internacional para ter ações internas. E essas ações são estas que estão a acontecer, que chamam a atenção externa, mas que precisam ser melhor abordadas e elaboradas, uma vez que nós não temos em Angola uma autoridade contra a corrupção, não temos um programa específico de combate à corrupção, não temos timings específicos de combate à corrupção. Sabemos que as estruturas que combatem a corrupção, particularmente a PGR, têm dificuldade de várias ordens, e essas dificuldades demonstram que o processo não vai correr como deve ser, porque devem existir condições específicas para combater a corrupção. Precisamos de uma autoridade contra a corrupção, precisamos de um programa de combate à corrupção. Nós não temos isso. Nós temos apenas uma estrutura que combate, que está a dizer que está a combater a corrupção, que nós observamos sinais que devemos também aqui realçar, admitir que são positivos, na medida em que representam golpes duros às estruturas e às pessoas envolvidas, mas precisamos de mais, porque o que aconteceu não foi pouco, e precisamos de mais sinais que nos vão fazer melhorar a confiança com quem governa e também ser partícipes do processo. Agora, claro que para Michael Pompeo isto é importante, e esta vinda de Michael Pompeo é um elemento que poderá marcar para a positiva, se calhar o encontro que eu acho que o João Lourenço quer, João Lourenço e o próprio presidente Trump, porque sei que os lobos angolanos, os lobos de Angola, os lobos da América, estão a fazer essa manobra, mas seria bom se, no âmbito da própria reconciliação nacional, Angola tivesse em linha de conta que o Partido Unita teve os maiores lobbies nos Estados da América, e ainda tem figuras com peso diplomático lá, e são angolanos. E em nome da reconciliação nacional, esses angolanos podiam dar o seu contributo para aproximar Angola aos Estados da América, porque estamos agora num outro momento, em que o objetivo é fazer de Angola um bom país para se viver. Dali podemos tornar transversal aquilo que é o objetivo, que é de fazer de Angola um bom lugar, e olhar para as outras pessoas que não são doentes lá, como também angolanos, como também parte da solução.
Esta visita de Mike Pompeo acontece exatamente a poucos dias da visita da chanceler alemã, que esteve também em Angola, uma visita que foi marcada mais na perspectiva económica e empresarial. Como é que viu, portanto, esta passagem curta de Angela Merkel ao nosso país, em função também daquilo que foi a sua agenda e a perspectiva que se pretendia dos assuntos que foram abordados, que, nos aspectos políticos, pouco ou quase nada se referiu em torno desta visita?
Eu acho que é exatamente os tais interesses que falam mais alto. Angela Merkel esteve cá em 2011 e na sua agenda estava o encontro com a sociedade civil. E se Angola é o mesmo país, embora tenha um outro presidente, mas do mesmo partido, é importante que os parceiros internacionais, aqueles países, democracias e países económicos e politicamente mais sérios, mais exigentes, mais comprometidos do que nós estamos habituados a nos relacionar, particularmente Portugal, não demonstrem digamos, cinismo, se essa palavra se ou ridicularizarem a sociedade civil angolana, que é uma parte importante e é um outro lado do que se deve ouvir relativamente ao que se passa em Angola. O que demonstra que a Angola América tem interesses econômicos, pura e simplesmente, o que também é legítimo, e nós precisamos de ter investimento externo em Angola. Fico muito feliz com a questão, por exemplo, relativa aos transportes, e que tem muito que ver com a construção do metro de superfície, que vai custar cerca de 3 mil milhões de dólares, e que 60% do investimento será feito pelos alemães. É um país sério, uma economia séria, não vai fazer um investimento desse, contando com toda... quer dizer, um investimento desse para perder. Não, acho que eles são exigentes e vão exigir do governo de Angola lisura. Isto é muito bom.
Para o analista político Agostinho Sicato, a visita de Mike Pompeo vai servir de oportunidade para o presidente João Lourenço apresentar alguns resultados das reformas que estão em curso no país.
Eu acho que é uma espécie de uma concretização daquilo que João Lourenço disse, mas o que está em voga aqui, João Lourenço tem duas facas ao mesmo tempo e precisa saber cortar melhor de que lado. O que é que acontece? João Lourenço tem problemas internos, encontrou uma administração completamente machada a nível internacional do ponto de vista económico, encontrou uma economia completamente desestruturada a nível interno, ou seja, encontrou contas praticamente vazias, e o que ele precisa neste momento é agradar à comunidade internacional, encontrar formas de mostrar à comunidade internacional que Angola é um espaço privilegiado em que pode-se fazer algum investimento e pode, ou melhor, uma forma de atrair os investimentos estrangeiros para Angola. Mas esses investimentos partiriam logo por uma ação, que é a resolução de uma série de problemas que nós temos aqui, nomeadamente o combate à corrupção.
Finalmente, Agostinho Sicato defende que as autoridades angolanas devem ser mais pragmáticas e convincentes, sobretudo em relação às reformas e o seu impacto na vida das populações.
A nova lei de branqueamento de capital também tem a ver com isto. Depois de desfazer os monopólios, ou retirar o poder económico na mão do mesmo grupo. Esse é um outro grande desafio que o João Lourenço tem, mas quer, quando joga aqui a nível interno, quer mostrar aí externamente que a situação em casa está a ser resolvida e, portanto, estão à vontade, podem vir para cá fazer os vossos investimentos.
A aprovação da nova lei de investimento privado e do repatriamento de capitais domiciliados no exterior podem servir de trunfos para eventualmente atrair investimento estrangeiro? Acha que isto pode se concretizar para que, de facto, os estrangeiros possam trazer dinheiro para Angola?
De um lado pode atrair, mas depende muito da prática, da forma como for aplicada a lei, porque nós temos um outro grande problema que tem a ver com a aplicação das normas na hora de execução. A lei em si de investimento privado tem vários incentivos, tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros. Seria uma porta aberta, uma oportunidade maior para os estrangeiros investirem aqui com segurança, mas o grande problema é quem é que vai aplicar a lei. É o mesmo grupo que não aplicou no tempo da administração dos Santos. Este é o mesmo grupo que governa na administração Lourenço. Então, há dúvidas quanto a isto. E a comunidade internacional sabe disso. Trabalhou com o mesmo grupo no tempo de dos Santos e está a trabalhar com o mesmo grupo agora no tempo de João Lourenço. Só isto em si cria algum ceticismo. Agora, em relação à própria cooperação, nós temos várias áreas de cooperação, mas João Lourenço elegeu as áreas que achou ser mais interessantes, nomeadamente na área da defesa e segurança. É preciso lembrarmos que depois da Alemanha, agora a França é tão somente a potência, a maior potência militar na Europa. E depois, ou melhor, depois da Grã-Bretanha ter saído da União Europeia, e então a França se tornou um dos maiores do ponto de vista de segurança. E também do ponto de vista económico, a par da Alemanha, a França é um dos pesos pesados, como se costuma dizer nas nossas linguagens, que a ter em conta. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, João Lourenço não falhou. Não cometeu, pelo menos do ponto de vista de escolha, não cometeu. Agora, a grande questão é como é que serão aplicados esses instrumentos aprovados. Porque nós tivemos várias vezes, tivemos aqui o presidente Sarkozy, estamos lembrados, o François Hollande teve cá, o presidente Eduardo Santos foi para a França, ainda nos lembramos há poucos anos, há pouco menos de 12 ou 3 anos, no mandato de François Hollande. Nestas deslocações foram assinados os instrumentos. Onde é que andam esses instrumentos? São aplicados agora. Esse é outro grande mal da nossa diplomacia. É que nas deslocações do chefe de Estado, ou não, assinam-se documentos, instrumentos importantes, que não são aplicados. Logo, esses instrumentos servem apenas para tirar fotografia.
Agostinho Sicapo, Olívio Quilumbo e Manuel Augusto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, neste espaço Janela de Angola, vamos falar de uma exposição fotográfica que quer assinalar os 444 anos da fundação da cidade de Luanda. Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, neste sábado, 15 de fevereiro de 2020. Dentro em pouco, não esqueça, estará consigo o Top 10 da Música da América. Não se esqueça também, estamos em direto no Facebook e estamos também no site www.voaportugues.com. Amigos ouvintes, segunda a sexta, podem ver no nosso site e no Facebook as manchetes noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. São 60 segundos de imagens noticiosas africanas do mundo e da América. Agora vamos à música, ainda em jeito de dia de São Valentim, o dia dos namorados, que se comemorou ontem, sexta-feira, uma voz da Tanzânia, Raivani, com a ajuda de uma voz moçambicana, o Messias Maricoa, com a música Te Amo.
Shukuru mola kanijalia, mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia yeye. Na kila kona umetimia, napenda manuka tukinukia, ukinigusa ndo nazimia yeye. Yani kama ndege hawanaye, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae, minawe.
Baby. utamuasali na jilamba lamba tu na kupoteza misidhani.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 15 de fevereiro de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu. Votos de bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique, em Maputo, com a ZFM. Em Nampula, em Rádio Encontro, Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu, em Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Bissau, em Rádio Pijiguitia, Capital FM. Dentro de minutos, como habitual, todos os sábados, temos aqui o Top 10, é a música da América. Para já, são as notícias do mundo. E com as notícias está convosco Ana Guedes. Começamos com o Banco de Portugal, que pediu a várias instituições bancárias que concederam empréstimos à empresária angolana Isabel dos Santos que atualize o montante dos créditos bancários para, como escreve o jornal português Expresso, a ter a certeza de que todos os financiamentos estão cobertos por imparidades de forma adequada. O jornal acrescenta que Isabel dos Santos deve 570 milhões de euros a bancos portugueses, o equivalente a pouco mais de 617 milhões de dólares americanos. Apesar destes créditos bancários serem de 13 instituições, a maior parte dos créditos foram concedidos por bancos, segundo o Expresso. Fala-se da Caixa Geral de Depósitos, Montepio, Novo Banco, BCI e o BCP. E grande parte dos empréstimos estariam associados aos investimentos da filha do ex-presidente de Angola, na empresa portuguesa EFASEC, onde a sua participação é de 70%. A representante especial da ONU para a Guiné-Bissau quer o apoio da comunidade internacional e do Conselho de Segurança, o compromisso contínuo para com aquele país. Ao apresentar o seu relatório no Conselho de Segurança, Suri Koulibaly recordou que o processo legal sobre as eleições presidenciais guineenses está em aberto, uma vez que o PAIGC contestou a vitória atribuída ao candidato adversário, Sissoko Embalo, e em recurso ao Supremo Tribunal pediu a anulação das eleições por questões de legalidade e credibilidade. Suri Koulibaly referiu a desconfiança entre os políticos, divisões no poder executivo e as mudanças nas alianças políticas no Parlamento e disse a posse do outro presidente provavelmente não trará estabilidade à Guiné-Bissau. Para a representante é preciso retomar a Constituição, reformar, aliás, a Constituição, a legislação eleitoral, partidos políticos, força de segurança e a segurança e ainda o poder judicial. Em Pequim, autoridades dizem que todos os que regressarem à capital devem ficar em quarentena por 14 dias, isto enquanto a China tenta impedir a disseminação do novo coronavírus. O jornal estatal Beijing Daily escreve que aqueles que recusarem isolarem-se ou violarem outras regras de contenção serão responsabilizados de acordo com a lei. A Comissão Nacional de Saúde da China disse este sábado que 143 pessoas morreram devido ao coronavírus, a maioria delas na capital da província de Hubei, Wuhan, levando o número de mortos para mais de 1.500. Enquanto isso, as autoridades dizem que cientistas chineses estão em processo de verificar os medicamentos que podem ajudar as pessoas infectadas. O secretário de Estado americano Mike Pompeo argumentou o papel global dos Estados Unidos sobre a China e a Rússia, afirmando que os ideais e valores do Ocidente prevaleceriam. Falando na Conferência Anual de Segurança em Munique, da Alemanha, Pompeo procurava tranquilizar os parceiros europeus, preocupados com a política American First do presidente americano, a ambivalência sobre a aliança transatlântica da NATO e as tarifas sobre produtos europeus. Pompeo está neste momento já no Senegal, onde inicia uma visita à África. De Senegal segue para Angola, onde estará na segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que tem o direito legal de intervir em casos criminais depois que o seu procurador-geral, William Barr, o criticou por twittar sobre casos do Departamento da Justiça. O tweet Trump na sexta-feira surgiu depois de Barr dar uma entrevista à ABC News em que disse que as declarações públicas e tweets sobre o Departamento e seus funcionários, sobre casos pendentes no Departamento e ainda sobre juízes diante quem temos casos, impossibilitam o meu trabalho. Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 15 de fevereiro de 2020, estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã vamos falar com o artista fotográfico Ngozi Salukombo, que expõe Boda no meu cubico. Saúde também com a doutora Graça Massinha, vamos falar do coronavírus e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a estar connosco em sintonia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é a música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Do outro lado está o DJ UPS na música. Eu sou a Ana Guedes.
Pouring rain, and the moment that you wander far from me, I want to sing you in my heart.
E no mês do amor, o Top 10 da Voz da América escolheu 4 músicas dedicadas ao amor. Aliás, ontem, sexta-feira, foi dia de São Valentim, o dia dos namorados, Mayra.
Verdade.
E a nossa seleção é baseada na lista das 50 músicas mais românticas de todos os tempos, segundo a Billboard. Em 1977, How Deep Is Your Love, dos Bee Gees, estava em primeiro lugar durante 3 semanas na tabela das 100 mais. How Deep Is Your Love foi escrita para a banda sonora do filme Febre de Sábado à Noite. Vamos lá dançar.
Profundo é o seu amor, Ana.
Não vou dizer a ninguém.
E Ana, em 2011, a música de Rihanna com Calvin Harris, We Found Love, atingiu o primeiro lugar das 100 mais e lá ficou durante 10 semanas. We Found Love é o maior sucesso da Princesa dos Barbados e é a música de amor de maior sucesso, aliás, do século XXI, diz a Billboard. What it takes to fall in love.
Finais do século passado, mais precisamente em 1994, Boyz II Men lançaram I Will Make Love to You, uma composição de Babyface. A música ficou em primeiro lugar durante 14 semanas.
Close your eyes, make a wish, and go out again the night.
semana, mês do amor, o Top Ten americano traz 4 músicas que lideram as 50 melhores músicas românticas nos Estados Unidos de todos os tempos. Diana Ross e Lionel Richie lideram a lista com Endless Love. Lançada em 1981, ficou em primeiro lugar por 9 semanas.
No one else will do.
And
your eyes, your eyes,
they tell me how much you care. Oh yeah, you will always be my endless love.
Two hearts that beat as one, how does that just begun?
Forever,
I'll hold you close in my arms.
Vez que a tabela das 10 mais não mexeu muito, vamos continuar com as notícias do showbiz. Taylor Swift vendeu mais singles do que qualquer outro artista na década passada. Vender que safada.
Ah, pois é.
Segundo a Forbes, o catálogo Swift tem mais de 75.893.000 downloads. You Need to Calm Down é um dos singles, aliás, mais recente de Taylor Swift.
But you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson of stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so. But you're coming at my friends like a missile. Why are you mad when you could be glad? Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age. Just taking that fine, must have taken all night.
Yana, Eminem é o segundo artista com mais downloads no seu catálogo online. Está uma distância larga, bem larga de Swift. Tem mais de 12 milhões de vendas. O rapper ainda é o assunto do mês, depois da sua atuação nos Oscars em Los Angeles.
E sabes porquê? Porque dizem que pensavam que Eminem tinha passado à história.
À história, exato. E não.
Mas eles dizem que não.
Exatamente.
O rapaz, que é da nossa idade ou da minha idade, continua a dar cartas.
É? Mas é verdade. Eu, por acaso, gostei de o ver. E foi surpresa para toda a gente. Portanto, acho que calhou bem. Os Oscars fizeram bem isto. E ele cantou Lose Yourself nos Oscars e nem aquela audiência que se costuma dizer A-list celebrities, não é? É nata da nata, exatamente, das celebridades, conseguiu resistir à performance de Eminem e Lose Yourself.
Once in a lifetime, you better go escape me.
este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos agora à tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Em décimo lugar, continua a música Everything I Wanted, da jovem revelação Billie Eilish.
And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change.
E tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Vó. É mais um 908-652-4584. Não há mudanças no nono lugar. Don't Start Now, de Dua Lipa, mantém a sua posição.
Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me, baby? But look at where I ended up.
Instagram e Facebook, basta escrever Voa Português. Também podes subscrever o nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português. A música 10,000 Hours de Dan & Chai, com a participação de Justin Bieber, desceu 2 lugares para 8º.
Do you miss the roads that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. It's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart.
Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Roxanne, never gonna love me.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a ouvir Hot 10 de Arizona Zervas. Subiu uma posição, está em 7º.
Roxanne, all she wanna do is party all night. Better at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop, ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when I head out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a
laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne.
Roxanne, que a única coisa que ela queria fazer era andar de festa toda a noite,
exatamente,
não é? Mas pronto, pelo menos de festa no Top 10 americano da Voz da América, né? Ela pode estar também no canal YouTube.
Pois pode.
Porque eles podem nos subscrever, não é?
Exatamente.
Encontra-nos com
o
Boa Português, tal como nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Someone You Love, de Luís Capaldi, na lista das músicas que desceram. Esta semana está em sexto.
I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes, but it hurts sometimes. I fall
e Ana, depois desta música assim calminha, vamos agora para um ritmo mais animado. E vale a pena dizer aqui, para quem gosta de estar no YouTube, que o videoclipe de Dance Monkey, da australiana Tones and I, tem quase 7 milhões de likes e ultrapassou os 600 milhões de visualizações no YouTube. E eu pensei, ah, ela bateu um recorde. Não.
Ainda não.
Ainda não. Ela ainda tem aí umas 20, uns 20, 30 artistas para superar.
Dela.
Exatamente.
Com certeza uma delas é Taylor Swift, mas pronto.
É, e o Justin Bieber, o Despacito, o Gangnam Style, enfim. Dance Monkey subiu duas posições, está em quinto lugar.
Take my hand, my feet, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I think you every time. And through my eyes, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Slay. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Say, say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back, you do this as I can. Say, say, dance for me, dance for me, dance for me, oh.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.boaportugues.com. Os Maroon 5 estão numa digressão pela América Central e do Sul, México, Chile, Brasil, Colômbia. Estão na agenda da digressão. E a sua música Memories continua em quarto lugar.
Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred. It's too far for us to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright.
Ana, vamos agora para o seu menino favorito. E falando em favoritos, Se tens uma música favorita, manda o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Ou deixa um comentário no Top 10 americano no Facebook da Voa. Circle.
Post Malone.
I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood.
E tal como com o Post Malone, continuamos sem mudanças. No segundo lugar está Life is Good, The Future com Drake.
Flash, man, a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it. It is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dirt. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottles on. Life is good.
Pulling out the coupe at the lot, told him 12 SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a leap with the box, had to put the stick in the box. Pull up the horse, Matthew, I'ma get lazy.
E pronto, o nosso DJ quer que nós dizemos goodbye. Nós vamos dizer goodbye, não é, Mara? Com o primeiro lugar.
Goodbye, é verdade. Assim que chegou ao fim o nosso Top 10 americano. É com muita tristeza que eu me despeço.
E o DJ UPS também,
exato,
não é?
Exato, sim.
E pronto, então.
Primeiro lugar, Ana, é do...
É o The Box, do Roddy Ricch, não é? Com que nos despedimos, com vos esteve Ana Guedes.
Mara de La Saleta.
E o DJ UPS quer sair rapidamente aqui.
Gotta move smarter, gotta move harder, try to give me 5 miles while I
This program has come to you from the Voice of America, Washington.